Nós estamos agora nos avizinhando de 30 anos da Constituição de 88, a comemorar no próximo ano. É o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana. Nós não devemos brincar de aprendizes de feiticeiros. Se se quer impeachar um presidente, deve se fazer pelo processo normal. Eu disse a políticos que vieram aqui de forma muito clara: não tentem usar a mão do tribunal para resolver crise política. Não se aproveitem desse tipo de situação, porque o tribunal não é instrumento. Crianças, resolvam os seus problemas. E essa é a questão que nós precisamos considerar. Não é por acaso que a Constituição estabelece essas exigências. E, do contrário, banalizaria o mandato. E nós sabemos como isso tumultua todo o processo, como instabiliza. É muito fácil dizer que esta ação é como qualquer outra. Não, não é como qualquer outra. Aqui há um ethos constitucional que precisa ser levado em conta, tendo em vista a democracia. Ele é muito fácil dizer: ah, caça-se o mandato. Declara-se a inelegibilidade de Dilma Rousseff e caça-se o mandato de Michel Temer. Haverá assunção pelo presidente da Câmara. Certamente, no momento seguinte, a Procuradoria vai entrar com uma ação contra ele no Supremo, uma denúncia, para que ele fique impedido. Obrigado. Nesse clima que está e nessa corrida maluca que se instalou no país, e também outra já contra o Senado, o presidente do Senado, dentro desses propósitos todos. E aí se diz, e aí? Ah, se elege, se faz uma eleição indireta em 30 dias. É isso que se quer? Não é uma ação de reintegração de posse, volto a dizer. Não é uma ação de responsabilidade civil. Nós estamos tratando de algo especial. Já é especial no ambiente eleitoral, qualquer que seja o mandato. Mas se torna especialíssima quando se trata do presidente da República, que é chefe de Estado e chefe de governo. Não brinquemos de Américo pisca-pisca. Com o devido respeito. Por isso, agora, o processo. Ah, pode se expandir o processo. O artigo 23 autoriza ao interesse público, dentro dos marcos da legislação. É assim. O processo é garantia. Não é voluntarismo. Mas em outras áreas, inclusive. Mas a área eleitoral, com maior razão. Porque é esse objeto que se tem que levar em conta. É muito fácil fazer o discurso do moralismo. Todos nós queremos correção. Mas, se nós fôssemos adotar a premissa do relator em relação ao trato sucessivo que vem desde 2006, nós teríamos que anular tudo que se fez no Brasil, inclusive a designação de ministros do Supremo. É isso que se quer? Vamos discutir com sinceridade e com responsabilidade. Com todo respeito. Tenho o maior respeito pelo trabalho profundo que o ministro Herman fez. E contou com o meu apoio integral. Apoio integral. Vossa Excelência pode depois testemunhar ou pode não testemunhar, mas sabe que a orientação era para apoio integral. E, de fato, porque eu disse isto no meu voto, com a minha sinceridade, os senhores sabem que talvez eu falte, ministro Fux, com delicadeza, mas não com sinceridade. Não deixo de afirmar aquilo que eu penso. Chego a ser rude, às vezes, conscientemente rude, para não ser insincero. Eu disse aqui para os colegas que participaram do julgamento, e isso está no voto, estou defendendo a abertura desse processo por conta dos fatos graves que estão sendo imputados e que estão sendo confirmados. Não é para caçar mandato. Porque eu tenho exata noção da responsabilidade que isso envolve para o judiciário. E aqui, obviamente, houve, com as vênias do estilo, essa expansão. Portanto, eu quero deixar isso muito claro. Vou pedir todas as vênias ao ministro Herman, ao ministro Fux, à ministra Rosa, mas vou acompanhar os votos do ministro Napoleão, do ministro Tarcísio, do ministro Adhemar. E por quê? Vou dizer, gostaria de reforçar que os fatos supervenientes reportados por mim naquela sentada guardavam estrita pertinência com a causa de pedido das ações. Eu não tenho problema algum de mudar de opinião. E se mudo, faço com honestidade. Digo que estou mudando. É assim lá no Supremo, todos me conhecem. Estou convencido de que essa posição está equivocada. E me equivoquei. Foi o que fiz, por exemplo, na discussão sobre o trânsito em julgado para a aplicação da sentença penal, e fui eu que levei a discussão para o plenário do tema da prisão em segundo grau, por conta dos abusos que se perpetravam no próprio tribunal, 10 anos impondo-se, e eu disse isso com toda clareza. Não tenho, não farei, jamais, jamais farei. Porque não se trata de compromisso com outras pessoas. Compromisso comigo mesmo. É aquele olhar de poder olhar no espelho, não vendo ilusões. Então, aqui eu disse com toda clareza que nós estávamos abrindo o processo, mas assim, eu não tinha propósito. O que eu achava importante era conhecer as entranhas desse sistema. Eu não imaginava caçar Dilma Rousseff no TSE. E disse o bem, e nunca imaginei expandir objeto ou causa de pedir aqueles delimitados pela própria ação. Então, veja, gostaria de reforçar que os fatos supervenientes reportados por mim naquela sentada guardavam estrita pertinência com a causa de pedido das ações. Empresas que mantinham contratos com a Petrobras repassavam um percentual de contrato a candidatos e partidos políticos entre 1% a 3%, seja mediante doação oficial, seja mediante caixadores de campanha, seja como pagamento de propina. De fato, o noticiário daquela época, reproduzido por mim, relatava as delações de Alberto Youssef e Pedro Barusco, no sentido de confirmar o esquema de corrupção e repasse de recursos de contratos de empresas com a Petrobras. E, como se sabe, na linha da jurisprudência do STJ, o fato superveniente, a ser considerado pelo julgador, deve guardar pertinência com a causa de pedir. Essa sempre foi a minha posição. As questões que estavam postas na petição muito bem subscrita pelo meu amigo, doutor, meu colega de faculdade, doutor Alckmin. Apenas isso. Tanto é que está no item 4 da ementa, claramente, recursos decorrentes de propina da Petrobras, dos contratos da Petrobras. Essa era a causa de pedir. De forma muito clara. Faz o Debrecht. Com a dilação probatória realizada pelo ministro Herman, repito, instrução pautada pelo respeito ao devido processo legal, e que certamente ficará para a história da justiça eleitoral, pudemos constatar que realmente os outros fatos que surgiram no curso da ação, chamada fase Odebrecht, não guardam relação com a causa de pedido delimitado na inicial. Empresas que mantinham contratos com a Petrobras repassavam um percentual de contrato a candidatos e partidos políticos. Eu já tinha citado aqui, vou citar de novo, o depoimento de Marcelo Odebrecht. Então, no caso específico da campanha de 2014, diz ele, o único dinheiro que pode ter vindo de maneira ilícita, quer dizer, contrapartida específica, foi essa questão do refis da crise. Devo dizer, ninguém mais do que eu considera todos esses fatos lamentáveis. Eu lamento, inclusive, que os órgãos de controle não tenham sido capazes, ministro Napoleão, e antecipar, de ter impedido que isso se repetisse. Porque eu intuía que isso acontecia. Isso era uma prática. Por conta de toda essa confusão conceitual. E modelos, eu tinha essa intuição. Não obstante, isso só veio a ser descoberto agora. Veja, contrapartida específica é essa questão do refis da crise. Porque, volto a afirmar, como eu lidava com campanha presidencial, e eu não me envolvia na questão dos acertos dos contratos, nada a ver com Petrobras. Então, a campanha presidencial está preservada. Aliás, todas as campanhas que eu lidava estavam preservadas deste tipo de acerto. Em nenhum momento, diz ele, em nenhum momento a minha agenda presidencial está contaminada por nenhum tipo de acerto envolvendo qualquer tipo de obra pública, Petrobras ou qualquer outro tipo de empresa. Nesses assuntos eu não tive envolvimento e, portanto, eu não trazia isso para o âmbito da minha relação com o governo federal. Há, pois, evidente extrapolação do objeto da demanda, pois a causa de pedido das ações refere-se às empresas que doaram para a campanha dos representantes, possivelmente com recursos desviados de contrato da Petrobras. Sendo que as doações da Odebrecht para a eleição presidencial, segundo o próprio Marcelo, não guardam conexão com o esquema da estatal. Devemos acreditar nele, nesse ponto, uma vez que o depoimento por ele dado tem tanto valor para as conclusões, inclusive, do ministro relator. Ora, se se conclui que o depoimento de Marcelo Odebrecht relata com precisão as mazelas da política brasileira, conforme amplamente citado no voto do relator, coerentemente não podemos negar a afirmação dele de que os recursos disponibilizados não guardam relação com o grupo de empreiteiros que atuavam junto à Petrobras, razão pela qual esses fatos supervenientes não podem ser analisados na seara eleitoral, mas em outros órgãos do Poder Judiciário. Eu estou sendo coerente. Quando eu trouxe a prestação de contas, eu dizia exatamente isso. Há esses e esses fatos irregulares. Comunique-se à Receita Federal, comunique-se à Polícia Federal, comunique-se ao Ministério Público. Porque não era objeto da prestação de contas. E volto a dizer, porque daqui a pouco estão espalhando notícias falsas. Eu votei pela aprovação das contas. Havia suspeita de que poderia votar pela desaprovação. Havia uma insegurança muito grande. O doutor Caetano está aqui. E sabe disso? Imagina, como se eu pudesse violar os meus deveres judiciais. Nunca o fiz. Essa lógica de amigo e inimigo, outros praticam, não eu. Usar o direito para finalidades espúrias, ficar adequando decisões ao momento e aos interesses eventuais, não é coisa que possa fazer. Direito não serve para isso. É essa história do direito achado na rua. Não é o que nós devemos fazer. Não é o que nós devemos. Direito é segurança. É o Rui que dizia: se a lei cessa de proteger os nossos inimigos, cessa virtualmente de nos proteger. Também as instituições. Se o judiciário passa a perseguir inimigos, daqui a pouco não haverá mais mãos a medir. Todos serão perseguidos. É preciso ter essa dimensão. Não colocar o direito a serviço de interesses, às vezes, pedestres. Com efeito, enquanto a ação de investigação judicial e eleitoral poderá ser ajuizada até a data de promoção dos candidatos eleitos, Constituição Jurisprudencial, a ação de impugnação de mandato eletivo será ajuizada no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Artigo 14, parágrafo 10 da Constituição. Dessa forma, tendo em mente a regra constitucional da estabilidade política e social dos mandatos outorgados pelo povo e a norma processual da estabilização das demandas, entendo que os fatos novos que não guardam relação com a causa do pedido não podem ser incluídos no curso da ação, senão estaríamos violando o próprio prazo. Decadência. Se essa ação pudesse durar mais um tempo, por que não trazer os outros casos que estão aí já se realizaram ou infiere. Tampouco serão apreciados em uma nova demanda eleitoral, considerando que os prazos, além de exíguos, são decadenciais. Mas não é por um capricho do legislador ou do constituinte. É porque é do mandato que se cuida, da soberania popular que se cuida. É isso que está em jogo.